No apagar das luzes do século XX, uma febre foi tomando conta de boa parte do Brasil. Era uma ideia que arrebatava corações, mentes e investimentos por onde passava. E na crista dessa onda estava uma família e uma empresa. Essa é a história de uma ave que não voa e de um sonho que voou longe demais. Avestruz Master é o novo podcast original da Rádio Novelo. E ele chega junto com mais uma novidade, o Clube da Novelo. Os assinantes vão ter acesso a uma newsletter especial, aos episódios do Rádio Novelo Apresenta já na quarta-feira, a eventos com membros da nossa equipe e aos episódios de Avestruz Master uma semana antes de todo mundo. E quem fizer assinatura anual ainda ganha uma bolsa lindona. Os detalhes estão todos lá no nosso site.
Oi. Esse episódio tem trechos com bastante conotação sexual. Eu te aconselho a tirar as crianças da sala antes de escutar.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Se tem uma coisa que a medicina ainda não consegue fazer, é mudar o tamanho do pênis humano. Certo? Há controvérsias. O Guinness World Records, por exemplo, registra um recorde de aumento peniano. A transformação teve início em 1995 e foi concluída no ano 2000 após a aplicação de 3 métodos combinados. Uma cirurgia para cortar parte do ligamento que une o pênis ao osso pélvico, o uso de um aparelho extensor e a administração de hormônio do crescimento. Esse processo começou com a visita de um joalheiro gaúcho ao consultório de um médico, também gaúcho, chamado Bayard Fischer Santos. Na verdade, hoje, Dr. Bayard não é mais médico. Ele teve o registro cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. O motivo oficial da cassação foi uma cirurgia para implantar uma prótese peniana em um paciente saudável, o que vai contra os preceitos da medicina. O Bayard Fischer se defende dizendo que o homem sofria sim de impotência causada pelo contato com agrotóxicos e isso justificaria o procedimento. O Dr. Bayard me encaminhou um laudo, feito por ele, que supostamente provaria uma falha no impulso cerebral que provoca ereções. Mas, antes da cassação, teve o recorde. O Bayard Fischer me contou que a coisa aconteceu meio que por acaso.
Eu apenas perdi o controle do paciente, porque...
Ah, foi isso?
Essa nossa conversa aconteceu à distância, numa noite do começo de outubro, e o Dr. Bayard falou comigo diretamente de Roca Salles, cidade da qual ele foi prefeito. Pois é. Se tem uma coisa que não falta na biografia do homem, é a aventura.
Me conta essa história, porque eu ia perguntar sobre isso justamente. Teve cirurgia ou foi só o aparelho?
Segundo o Dr. Bayard, o paciente em questão queria um pênis maior. E ainda, segundo o Dr. Bayard, a melhor forma de conseguir isso é usando um aparelho extensor.
É o mesmo princípio que é o tratamento ortodôntico, que se baseia na possibilidade de expansão tecidual de qualquer tecido do corpo submetido a uma tração, a uma pressão contínua. Tem que se ter cuidado, porque tem estudos que demonstram, né, a força que pode ser aplicada no pênis sem ter risco e que tenha eficácia.
Ainda segundo o Bayard Fischer, o ideal é que o paciente use a traquitana pendurada nas partes o maior tempo possível. No mínimo 12 horas por dia, mas idealmente o tempo todo.
É doloroso, incomoda? Como é que é o uso?
Olha, é a mesma coisa que um aparelho ortodôntico. No início, incomoda, tem uma fase de adaptação, e aí você vai ter que ter técnicos que têm experiência em conduzir o paciente até ele se adaptar. Depois que se adaptou, o paciente leva uma vida normal, às vezes até se esquece que está com o aparelho. Agora, no início, uma força para ter eficácia para ativar a reprodução celular no pênis, ela tem que ser de 600 a 1.200 gramas.
De acordo com Bayard Fischer, se utilizado corretamente, o aparelho propicia um aumento de 2 milímetros por mês, pouco mais de 2 centímetros por ano.
Pode parecer pouco, mas é um ganho bastante significativo. Ah, não, mas eu quero mais. Continuo usando.
Aqui eu preciso acender toda uma sequência de luzes de aviso, alertas sonoros e sinais de perigo. E eu sei que você, meu ouvinte desconstruído, esclarecido e bem resolvido, sabe que tamanho não é documento e nunca se submeteria a procedimentos medievais em busca de alguns centímetros de carne. Ainda assim, em nome do bom jornalismo, vale deixar claro que as práticas do Dr. Bayard estão longe de ser um consenso entre os médicos. Para o urologista e cirurgião Rafael Siqueira, por exemplo, a questão do aumento de comprimento é complexa.
Comprimento você não tem o que fazer.
O Rafael Siqueira é autor de um livro chamado Tamanho é Documento? Com interrogação no final.
Quem vai te prometer isso é mentira.
Quer dizer, na verdade tem uma cirurgia que de fato aumenta o comprimento. A tal cirurgia do ligamento pélvico.
Que é um ligamento que fica na parte de cima do pinto, que você libera o ligamento e você teoricamente aumenta ali 1 centímetro, 2 centímetros, quando muito. Fica uma cicatriz horrorosa. Se você erra o corte do ligamento, ele vai ficar com o pinto bambo. Então, hoje em dia, você não faz essa cirurgia com intuito estético. Não faz. Eu não faço, contraindico. E a Sociedade Brasileira de Urologia contraindica também.
Segundo Rafael Siqueira, esse tipo de cirurgia normalmente só é utilizado em casos específicos, como os de micropênis.
O micropênis você tem que usar a mão de tudo que você pode para tentar ajudar esse paciente, né? Então, assim, você tem certas cirurgias que são cirurgias controversas, mas mesmo assim eu acho que são pessoas que são elegíveis para isso.
Aqui, é importante ressaltar que os micropênis são raros. Estudos mostram uma prevalência de 1,5 caso para cada 10 mil homens. E eu sei que você nem pensou em correr para achar uma fita métrica. Mas, de qualquer forma, vale dizer que o tamanho não é a melhor forma de definir essa condição. Mesmo porque medir pênis, dizem, é uma ciência complicada. Vale o tamanho ereto, o tamanho flácido, mede por cima, mede por baixo, mede pelo lado. E isso leva a outro dado importante. É que a maioria dos homens está insatisfeita com o tamanho do próprio pênis. Eu achei um estudo que coloca os insatisfeitos em 55%. Um dado que é compreensível, por motivos dos quais a gente vai falar mais adiante, mas se torna irônico quando a gente continua lendo o estudo e descobre que 85% das mulheres estão, sim, satisfeitas com o tamanho que os parceiros têm a oferecer. Eu achei uma reportagem afirmando que 99% dos homens toparia aumentar o próprio órgão sexual se houvesse alguma opção mágica, mas o texto é antigo e eu não achei nenhum estudo que comprovasse a afirmação. De qualquer forma, diante disso tudo, para você, meu ouvinte em dúvida, o importante é que o micropênis é caracterizado pela funcionalidade. Se um órgão não tem tamanho suficiente para performar uma penetração, isso de fato é um problema. Além disso, essa condição muitas vezes está relacionada a alguma deficiência hormonal, provoca outros problemas como dificuldade para urinar e costuma ser tratada, ou pelo menos deveria ser tratada, ainda na infância. Quer dizer, o problema é que o problema quase nunca é o micropênis. O paciente do Dr. Fischer Bayard, que entrou para o livro dos recordes, por exemplo, tinha um pênis de 11 centímetros, o que está longe de configurar um micropênis. Apesar disso, o Dr. Bayard me contou que o rapaz estava ansioso pela possibilidade de ganho de volume. E que ele fez a tal cirurgia controversa. Controversa, no caso, para os outros. Para ele, era só mais um dia no consultório mesmo.
Pessoa. Se ele vai se sentir melhor com um pênis maior, se faz. Se a pessoa vai se sentir melhor fazendo uma lipoaspiração, que faça.
E aí ele fez a tal cirurgia com direito a um preenchimentozinho extra de colágeno para aumentar o volume.
Já passou para 16 com a cirurgia, um paciente que respondeu bem e continuou usando o aparelho e começou a usar, depois da cirurgia, ele começou a usar o hormônio do crescimento e aparelho.
Aqui, a gente continua nas técnicas controversas, porque segundo o Bayard Fischer, o uso do hormônio do crescimento potencializaria o efeito do aparelho. Mas até na visão dele, o uso desse tipo de substância exige cautela.
O hormônio do crescimento em excesso, ele pode trazer até prognatismo, crescer o queixo, pode dar problemas cardíacos, pode dar problema hepático, pode dar... Então, tudo tem que ser dentro de um padrão.
Ainda assim, o próprio Bayard diz que receitou hormônios para o tal paciente. Ou impaciente, no caso. 2 aplicações por semana.
Só que, por conta e risco, ele fazia 4 vezes por semana o hormônio do crescimento. Era um indivíduo jovem, respondeu Que na biologia, as pessoas respondem extremamente diferente aos medicamentos. Né? Tem gente que você dá um medicamento, bah, quase me matou, o outro vai, bah, que maravilha de remédio. Né? E esse, nesse caso, ele teve uma resposta excepcional.
E aí?
Eu perdi ele. Aí, quando ele voltou, não, agora eu vim para. Aí eu fui medir o pênis, porque você pode atingir o tamanho do pênis esticando, ele é um tipo aquele brinquedinho, língua de sogra.
Sei.
Ele vai até aquele comprimento e para. Não sei se você sabia disso.
É flácido?
Flácido, ele sendo estirado dentro da técnica, aí eu me assustei.
Segundo consta no livro dos recordes, o paciente em questão ganhou 16 centímetros, que somados aos 11 originais, resultaram em 27 centímetros, faltando 3 para inteirar uma régua escolar.
E doutor, esse paciente que aumentou para 28 centímetros...
Na nossa conversa, o doutor Baiardi falou em 28 centímetros, mas depois eu fui checar e achei 27.
Ele usava-se essa ferramenta para algum propósito específico? Ele era ator pornô? Porque assim, 28 centímetros não é nenhuma coisa... Acho que até fica um pouco desagradável para as mulheres também, né? Uma coisa meio... Era uma coisa que ele usava? O senhor sabe como é que era a vida sexual desse homem?
Não, ele era um exibicionista. Pelo que ele dizia, ele tinha uma atividade sexual bastante intensa e que era bastante procurado pelas parceiras. Isso ele dizia. Que quem experimentava ele não queria mais saber do outro.
Entendi.
Assim ele dizia.
O Dr. Baiardi Fischer Santos não é mais médico. Como eu disse lá atrás, ele foi caçado por implantar uma prótese peniana indevidamente. Na nossa conversa, ele garantiu que não guarda mágoa pela cassação do registro.
Eu sou mestre tântrico, sou mestre reiki, diksha, eu tenho uma formação oriental bastante forte, por isso que lá a gente tem os princípios, né? Se a gente se conhece, nada afeta. Você medita, você se integra.
Hoje essa afirmação pode passar batido. O Baiardi é só um idoso bem resolvido com a vida que viveu. Mas, duas décadas atrás, ela soaria irônica, principalmente aos gaúchos que acompanhavam o julgamento de um crime famoso. No dia 4 de dezembro de 2008, por volta das 10 horas da noite, o médico oftalmologista Marco Antônio Becker saía de um restaurante no bairro Floresta, em Porto Alegre. Assim que ele entrou no carro, uma moto Honda Falcon prateada emparelhou. O garupa sacou uma pistola .40 e atirou pelo menos 4 vezes. O médico caiu na calçada e morreu na hora. O Marco Antônio Becker era um médico proeminente de Porto Alegre. Mas ainda assim, ou talvez justamente por isso, o processo se arrastou. Só 5 anos depois, em dezembro de 2013, a justiça acatou a denúncia contra 4 réus. 3 acusados de executar o crime e um acusado de ser o mandante. O andrologista e cirurgião plástico genital, Baiardi Fischer Santos. O alegado motivo do crime? Vingança. A vítima era vice-presidente do Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul. O mesmo conselho que cassou o registro do Baiardi Fischer depois do famigerado implante da prótese peniana.
O senhor ficou quanto tempo preso?
1 ano e meio.
Um ano e meio. Em regime fechado mesmo?
Fechado.
Quando foi isso? Quando foi que o senhor ficou preso? Que ano?
2011 até 2012. Fevereiro até junho de 2012.
Ao longo do processo, ele ganhou o direito de responder em liberdade. E mais de 10 anos depois, acabou absolvido das acusações num julgamento cheio de reviravoltas e teorias conspiratórias que não cabem no episódio de hoje. Depois disso, ele se formou em Direito.
E fui para o Direito justamente para aprender a me defender.
E hoje trabalha no escritório de Direito Internacional. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 150 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre a parte mais sensível do homem, o pênis. Antes, eu quero agradecer a você que apoia o Escafandro financeiramente por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. É só por causa do seu apoio que a gente está aqui no nosso episódio 150. Então, se você está entre pessoas luminosas como a Marcele Henrique de Ávila, a Isadora Janete Viotti, o Pedro Zappa e o Felipe Alves Rocha, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. A ideia para esse episódio me veio algum tempo atrás, quando eu estava tomando cerveja numa roda de amigas. E aí, em dado momento, a conversa migrou para ele. O pau. E nesse contexto, era pau, não pênis. Mas as definições ao longo do episódio vão variar. Na medida do possível, eu vou tentar usar a normatização proposta pela ensaísta Lígia Diniz. A Lígia é autora de um livro genial chamado O Homem Não Existe. Masculinidade, Desejo, Ficção. Foi lançado recentemente pela editora Zahar. Quando pensei nesse episódio, eu lembrei na hora desse livro, porque ela dedica toda a primeira parte da obra ao pênis e as representações dele na ficção, em especial na literatura.
O livro é dividido em três partes, cada uma tem quatro capítulos, e a primeira parte toda é sobre o pau, né? O primeiro capítulo sobre impotência, o segundo capítulo sobre essa questão das duas cabeças, né? Duas forças antagônicas, a racionalidade e o pau. Depois um capítulo sobre esperma, e o último capítulo sobre a questão do tamanho. E, na verdade, era para ser um só, né? O projeto original do livro tinha 20 capítulos e era um capítulo sobre pau só. E eu fui escrevendo e não parava de surgir coisas.
Além de me dar essa entrevista, da qual você vai ouvir trechos ao longo do episódio, a Lígia Diniz teve a generosidade de ler alguns trechos de O Homem Não Existe, sobre a normatização de termos para a genitália masculina, por exemplo.
Pênis é empregado em passagens que se propõem a ser mais objetivas ou, entre muitas aspas, científicas. Falo ao pênis ereto, geralmente tomado em seus sentidos simbólicos. Pinto é o órgão de homens que estão fora da minha esfera de atração sexual. Pintos pertencem a pais, tios e outros parentes, adultos que inspiram asco, a idosos bem caquéticos e, sobretudo, a crianças. Pau é o que eu uso para me referir a todos os outros homens, a não ser quando, no meio da frase, lembro que minha mãe vai ler este livro e então uso o pênis.
Quando eu ouvi o trecho que eu mesmo selecionei e lido pela Lígia, eu percebi que tem uma questãozinha ali, visto que Lígia e eu estamos em extremos opostos em termos de atração sexual. Mas enfim, você entendeu. Então, normas penianas estabelecidas, de volta à fatídica roda de amigas. Eu não lembro exatamente como a conversa se enveredou por aí, mas lembro que ela rapidamente chegou aonde conversas sobre paus geralmente chegam. Ao tamanho. Em dado momento, uma das minhas amigas comentou sobre algum ex-namorado que não tinha volume suficiente para encher a sunga na praia. É, sunguinha frouxa é triste, completou outra amiga. Enquanto eu escutava a conversa, eu pensava sobre o quanto aquelas mulheres, todas na casa dos 40 anos, portanto com algum conhecimento fálico considerável, sabiam sobre o fator encolhimento provocado por água gelada e outras moléstias como leões famintos, mas me mantive em silêncio. A sunga frouxa do ex talvez fosse uma constante, não reflexo do frio, e defender o falo alheio é sempre perigoso. Imagina se minhas amigas acham que eu estou advogando em causa própria e passam a me ver como um sunguinha frouxa. E não. Isso não é só uma tirada espirituosa de roteiro. Por mais irracional que isso seja, eu me peguei pensando duas vezes antes de fazer esse episódio. Imagina passar um recibo em áudio? Um atestado para a posteridade de membro do time Sunguinha Frouxa? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí eu pensei no Trump e no Obama. Sim, eu sei que a coisa tá estranha. Mas você tá no escafandro, você deu play em um treco chamado Episódio de Pica, então era de se esperar. Mas, enfim, Eu lembrei de um discurso específico do Obama, feito algum tempo antes daquela roda de conversa durante a campanha da Kamala Harris contra o Donald Trump. Na época, o Trump tinha mentido dizendo que o público da Kamala em um determinado evento tinha sido criado por inteligência artificial para parecer maior, mas que o público dele era, na verdade, muito maior. Alguns dias depois, o Obama fez uma piada com isso, falando de como o Trump era obcecado pelo tamanho da multidão. E quando falou em tamanho da multidão, Obama fez um gesto com as mãos. Aquele gesto. Que automaticamente remete ao tamanho do pinto. Quer dizer, no melhor estilo quinto ano B, o ex-presidente americano, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, estava trolando o adversário, especulando sobre o tamanho do pinto dele. E tudo bem, que a campanha dos democratas estava meio perdida, não é segredo para ninguém. Mas ainda assim, aquilo me parecia errado. Na verdade, conforme a minha apuração foi avançando, eu fui percebendo, e se você ficar comigo até o final do episódio, eu aposto que você vai concordar comigo, que mais do que errado, aquilo era cruel. E eu entendo a crueldade com o Trump. Eu entendo o desejo de vingança. O Trump é racista, machista, misógino, homofóbico, abusador de mulheres e não esconde de ninguém que sonha em implementar uma ditadura fascista na maior potência mundial. Eu me sinto vingado quando estátuas do Trump nu com um pênis minúsculo pipocam pelos Estados Unidos ou quando o South Park usa inteligência artificial para zoar o...
I'm Donald J. Trump and I endorse this message.
Trump Jr.
Trump. His penis is teeny tiny, but his love for us is large.
Quando todo o campo progressista brasileiro resolve chamar o Eduardo Bolsonaro, um golpista fascista que representa o pior da política mundial, de bananinha.
Eduardo Bananinha.
Sobre as andanças de bananinha.
Bananinha. Do bananinha.
Eu sinto o sabor doce e refrescante da vingança sendo servida fria. Eu me refastelo com a fofoca disfarçada de notícia, dando conta de que o apelido teria sido cunhado por uma ex. De que o Eduardo Bolsonaro foi à polícia pedir que ela parasse de atacar os seus dotes. Ou ausência de dotes, no caso. Eu sorrio por dentro, lendo a declaração da suposta ex-namorada no X, dizendo que vai depor levando provas e encerrando com a saborosa lacração. Mais um dia normal na República das Bananinhas Bolsonaristas. Só que o problema não está nos Bolsonaro nem nos Trump. O problema é que essa vingança me soa como um ataque aéreo numa área densamente povoada, onde quem ataca não está prestando atenção às baixas colaterais.
Eu acho que a gente meio que finge para a gente mesmo que a gente está fazendo uma ironia com a própria posição conservadora ou machista mesmo, né? A gente finge que, na verdade, a gente está ironizando o fato deles medirem, né, o poder por meio do tamanho do pênis.
Faz sentido, né? É a direita que trabalha nesse ideal do macho alfa, do homem dominante, do bater o pau na mesa. O problema é que, no fim, uma piada sobre o tamanho do pau é uma piada sobre o tamanho do pau.
Mas, na verdade, a gente está só reforçando, né? A mesma piada, né? Toda aquela coisa do Small Dick Energy, né? Ah, esse cara é violento, ou agressivo, ou arrogante, na verdade, que tem um pau pequeno.
Aqui é importante a gente fazer uma reflexão. Porque parece que a gente está falando de uma coisa só, mas a gente está falando de duas. Uma coisa são mulheres reclamando do tamanho do pau alheio, como estavam fazendo as minhas amigas. Ou, ainda dentro dessa primeira coisa, mulheres enaltecendo homens pelo tamanho do falo que eles oferecem. Esse fascínio pelo tamanho, vale dizer, não está restrito a mulheres, nem é novo, como conta a Lígia Diniz em Um Homem Não Existe.
Quem assistiu a série Roma provavelmente se lembra do presente que a aristocrata Átia enviou uma inimiga para selar a paz. Um escravo cujo avantajado membro vinha adornado com um belo laçarote. Se pênis enormes parecem ter sido um must entre as nobres entediadas, também era um motivo de admiração entre os homens. No epigrama que se passa nos banhos romanos, que tinha o clima de uma praia carioca, Marco Valério Marcial faz graça com os seus colegas. Nos banhos em que aplausos ouvires, saberás, flaco, que ali está a vara de Marão.
Com as redes sociais, talvez por ter mais alcance, esse fenômeno me parece mais frequente. Na minha bolha, Em geral, ele é protagonizado por mulheres jovens, mas vai além. E aqui, correndo o risco de ser viscerado em praça digital pública, mas em nome do bom jornalismo, eu tenho que dizer. Esse fenômeno da objetificação fálica, para um lado ou para o outro, me parece muito comum no campo feminista. Esse, aliás, foi um dos motivos que me levaram a procurar a Lígia. Porque eu queria conversar sobre isso de forma franca com uma mulher feminista que não me viscerasse durante a entrevista. E no livro dela, O Homem Não Existe, a Lígia defende com garra e propriedade a leitura de autores abertamente machistas, como o americano Philip Roth, falocêntrico responsável, por exemplo, por inventar a doença inexistente que consistiria num vício masturbatório incontrolável no livro homônimo Complexo Portnoy. A Lígia me falou especificamente de um outro livro dele chamado O Avesso da Vida.
Eu amo esse livro, é um dos meus livros preferidos da vida.
Da vida ou do Philip Roth?
Da vida.
Uau!
Acho que estaria nos meus top 10, assim, da vida. Eu acho ele absolutamente genial, mas também um livro que me afetou profundamente por meio desse insight. Não é exatamente um insight, né? O insight já está na psicanálise de alguma forma, mas de uma vivência realmente, assim, por meio da experiência ficcional, do que é a impotência, do alcance da experiência da impotência, pensando que impotência no sentido de disfunção erétil mesmo, assim, né? No sentido de não ser simplesmente essa disfunção que atrapalha, né, ou que impossibilita a relação sexual, penetração, mas que afeta a própria relação com o desejo. A partir do momento que o personagem sofre de impotência, por causa de um remédio que ele utiliza, ele depois de um tempo para também de desejar e começa a pensar que a própria ideia de desejo é uma ideia desagradável, né? Porque ele não deseja mais. Então tem toda uma discussão sobre como sem o desejo, não como sem o sexo, mas sobre como sem o desejo a vida fica sem graça.
Diante disso, eu achei que estava minimamente seguro para perguntar o que eu tinha de perguntar.
Eu tenho muita dificuldade em abordar essa questão, sabe? Porque o jeito mais tosco seria talvez falar: ah, as mulheres progressistas passaram a última década defendendo que a gente pare de objetificar o corpo feminino e agora a gente está fazendo a mesma coisa com o corpo masculino. Mas, ao mesmo tempo, fazer essa transposição é injusto, é incorreto, né? Tem uma série de camadas aí, sabe? Então, eu tenho muita dificuldade em abordar, de fato, essa questão, sabe?
É, não, eu tenho também. Uma parte de mim fica pensando assim, bom, a gente já aturou tanto, deixa eles aturarem agora, né? A gente fica fazendo esse tipo de piada, mas, na verdade, é uma piada absolutamente machista, né? Eu acho que é uma coisa importante para mim, no meu livro, pensar em não reproduzir não só a violência do machismo contra a mulher, mas não reproduzir a violência do machismo contra o homem, né? No sentido de que os homens também sofrem com os estereótipos, com as demandas, sobretudo, né? Essa questão do tamanho do pau, né? Eu sei por conversas com amigos, não só pela literatura, mas por uma experiência, né, de pessoal mesmo, interpessoal, que é um motivo de sofrimento real, né? A expectativa, será que o meu pau é do tamanho correto, se é menor ou maior do que a expectativa ou do que a média? Enfim, eu não tenho nenhum interesse, juro, assim, eu acho que do meu tipo de feminismo, assim, eu não tenho nenhum interesse em fazer homem sofrer. Homens, né, em geral, homem é artigo indefinido aí.
Alguns certamente merecem.
Eu, né, tenho interesse em fazer alguns homens sofrerem, mas não por esse tipo de coisa. Não vou nem dizer que é desimportante, assim, acho que é ridículo, acho que é hipocrisia dizer que o tamanho do pau não importa. Importa nos extremos, mas entre isso e transformar isso, né, essa expectativa do tamanho ideal do pau numa realidade, é um caminho gigante que, na verdade, só traz sofrimento para todo mundo.
A gente vai falar mais desse sofrimento. Claro que vai. Vai falar da segunda coisa relacionada a ele, fruto da objetificação fálica. Mas antes, eu quero objetificar o pênis. Não o falo. Mas, eu prometo, vai ser uma objetificação do bem. Quem me ajudou nessa missão foi o cirurgião urologista Rafael Siqueira.
Queria que você fizesse uma espécie de um painel do pênis, porque é um órgão que é um órgão, é uma ferramenta, é tem uma parte mental, uma parte fisiológica, né? É uma coisa muito fascinante, complexa, né? A gente lida com ele direto, assim, mas a gente não pensa na complexidade desse nosso estranho apêndice, assim, né?
É.
Dá pra gente fazer um painelzão, assim, de como é que funciona esse órgão, assim, Rafael?
Ah, com certeza. A grande questão é o primeiro erro de todo mundo, eu acho que talvez seja a coisa mais interessante de todas, é que o pênis, ele não é exatamente um músculo, sabe? Você não consegue malhar o pênis e ficar mais forte. Já pensou nisso? Botou uma toalha ali molhada em cima, né? Que falam que é o teste. Primeira ereção bacana.
Eu tenho um amigo que fala que isso daí é uma... É, Deus... sendo sábio, sabe? Porque se a gente pudesse malhar, a gente ia ficar com umas coisas meio descomunais ali.
Exatamente, então, exatamente. Ele foi tão sábio, que o pênis é muito menos um músculo e muito mais um vaso. Quando você precisa de uma ereção, ele faz uma vasodilatação dos corpos cavernosos, que nada mais são do que recipientes de sangue. Então você vai fazer uma vasodilatação para poder receber o sangue numa pressão específica e você ter uma ereção. Ele é tanto um vaso que você percebe que quando você está no frio, suas extremidades ficam brancas e tudo, mesma coisa, porque o pinto diminui no frio. Porque ele se comporta como um vaso, realmente. E para acontecer uma vasodilatação, você precisa ter uma cascata de substâncias que vão culminar com essa vasodilatação. E o interessante é isso, você tem umas substâncias específicas, e aí é onde age a tadalafila, a sildenafila, ela age ali.
A tadalafila, popularmente conhecida como Cialis, e a sildenafila, popularmente conhecida como Viagra, são duas drogas para combater a disfunção erétil que hoje costumam ser muito usadas para fins recreacionais também.
Até os medicamentos injetáveis, elas servem exatamente para criar uma vasodilatação local. Para você ter uma ideia, né? O Viagra, ele, inicialmente, ele era para hipertensão pulmonar em criança, né? Ele é um medicamento para sistema circulatório.
Antes de continuar com o nosso episódio, eu preciso te falar sobre o financiamento do Escafandro. Como você sabe, o podcast é orgulhosamente mantido por uma parte dos ouvintes que apoia o projeto financeiramente. É só por conta dessas pessoas luminosas que a gente consegue continuar produzindo e que o podcast tem chegado a um público cada vez maior. Então, se você gosta do projeto, se quer que ele cresça e se multiplique, se quer que a gente continue tentando trazer um conteúdo cada vez mais profundo e instigante para os seus fones de ouvido, vem se juntar à nossa campanha de financiamento coletivo. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro. Só é lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Com R$ 5,00 você já ajuda o projeto, tem direito de ouvir os programas um dia antes, pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um episódio e pode ter o nome citado por aqui. Se quiser apoiar por outro caminho, pelo PayPal, por Pix recorrente ou pelo Aurelo, não tem problema também. É só ir no nosso site, radioescafandro.com, clicar em Apoie, que tem todos os caminhos. Lá você também encontra todos os detalhes sobre as recompensas, inclusive para valores mais altos, que dão direito a alguns mimos a mais. Se você ainda ficou com alguma dúvida, vai lá no nosso Instagram, Rádio Escafandro, acha o link do perfil, que lá também tem um caminho para se tornar um escafandrista luminoso. E agora, sem mais delongas, bora voltar para a nossa história. E aí, essas substâncias, quando a gente não está falando de um medicamento, elas são acionadas pelo nosso cérebro.
Aí é que é bacana. Para uma ereção acontecer, você tem que ter um sinal nervoso. Esse sinal nervoso, ele vai gerar o óxido nítrico, que vai gerar o GMP cíclico, que é o responsável pela vasodilatação. Como é que acontece esse sinal? Esse sinal nervoso, ele acontece por duas vias. Via córtex frontal, que é a via cerebral, digamos assim, quando você vê alguma coisa que te dá ali tesão, aquele estímulo erótico visual, você ouve alguma coisa, você, sei lá, toma uma lambida na orelha, alguma coisa assim, esse estímulo erótico vai gerar uma ereção. Esse é um dos mecanismos. E o outro mecanismo, ele é um mecanismo medular, ou seja, quando você tem o toque no pênis, isso gera um sinal elétrico que vai até a medula e volta. Ele é um arco reflexo. Ele não sobe até o córtex frontal. Ele não vai até o cérebro, ele não é cerebral.
Não vai até o
ele
cérebro.
É medular, não vai até o cérebro. Por isso que a pessoa que tem uma lesão medular, por exemplo, você consegue ter uma ereção. Esse cara não vai ter uma ereção vendo filme assim, pornográfico, mas ele vai ter uma ereção pelo toque. Isso ele não perde. Isso é muito interessante, né?
Quer dizer, esse fato de que a gente tem duas, né, o pessoal fala que a gente tem duas cabeças, né, de certa forma a gente tá, os estímulos estão vindo de duas cabeças, de fato,
perfeito, certo? Perfeito, exatamente, exatamente.
Entendi. Aqui a gente tá obviamente rindo de coisa séria, porque essa ideia de que o pênis pensa por conta própria, de que homens são dominados pelas vontades do falo, tem sido uma grande legitimadora de escrotidões, das mais singelas às mais escabrosas. A Lígia Diniz, claro, escreveu sobre isso.
Pênis e seus donos evocam uma experiência totalmente alienígena para mim. Me parece tão fácil imaginar como é ter um pau, quanto como é ser um albatroz ou um IP. O que me deixa realmente perplexa é a percepção de que, se quase sempre os homens demonstram um vínculo afetivo o mais estreito possível com seus pênis, há ocasiões cruciais em que estes parecem ser capazes de vida e vontade próprias inacreditáveis. Há uma masculina corporificada ou um estranho no ninho? Quem é essa criatura, afinal? Amigos que são pais e mães de crianças pequenas já me relataram desconcertados o deslumbre demonstrado pelos pequenos ao manusear seus pintinhos. Episódios o suficiente para eu não acreditar que o alcance dessa experiência se reduz a uma construção cultural. Essa mistura entre poder, violência e prazer despertada pela posse de um pênis parece ser mesmo muito divertida. Mas quando entram em jogo disputas e expectativas sociais, a coisa fica mais perigosa. Inclusive para os homens.
E assim, por mais que os pênis possam funcionar de maneira independente do cérebro, o cérebro continua lá e tem todas as condições de manter os pênis devidamente contidos por cuecas, zíperes e ceroulas. E aqui tem um segundo aspecto que vale a reflexão. Porque se por um lado não é possível transformar o seu amiguinho em monstrão frequentando uma Smart Fit peniana, com o advento de medicamentos como a tadalafila e a sildenafila, os homens nunca tiveram tão no controle das suas ereções. Isso pode ser lindo, maravilhoso, mas também pode trazer consequências não tão maravilhosas assim.
Por exemplo, ele precisa de um estímulo erótico para você ter essa cascata de substâncias e a tadalafila, esse tipo de medicamento, o que ele vai fazer? Ele vai manter a ativação do GMP cíclico, ou seja, ele vai impedir que o GMP cíclico se inative em GMP.
Calma, vamos em português.
É complicado, né? Você tem um estímulo erótico, de alguma forma, seja ele com toque, seja ele visual, seja o que for, você vai gerar o óxido nítrico, que vai gerar o GMP cíclico. O GMP cíclico vai ter a vasodilatação dos corpos cavernosos que vão receber o sangue para ter uma ereção. Quando você vai inativando o GMP cíclico, você vai perdendo a ereção. Esses medicamentos servem para evitar a inativação do GMP cíclico, para manter a vasodilatação ali. Só que o problema é exatamente esse. Não é que o remédio vai induzir uma substância que você não tinha. Não, ele vai impedir a inativação de uma substância que você gerou.
É mais ou menos o esquema do antidepressivo, que tem a recapturação da serotonina, por exemplo, é isso?
Perfeito paralelo, perfeito. Você tem que ter a serotonina nas sinapses cerebrais. Ela tanto pode passar de um neurônio para outro, quanto ela pode ser reabsorvida. A gente impede com esse tipo de medicamento que ela se reabsorva. É a mesma coisa. Entendi. Só que então você precisa ter um estímulo erótico para poder ter um GMP cíclico suficiente para que o remédio impeça a inativação dele. Então, o que acontece hoje com o uso recreacional desse tipo de medicamento? O cara está ali, ele tem aquele drive sexual mantido, que ele vai transar, e é daquele jeito que ele sempre acha que deveria ser, ele não tem aquela muleta de remédio, ele até tomou o remédio, mas ele está com tesão em dia, ele sabe o que ele precisa oferecer, digamos, para o corpo dele, para ele poder ter uma ereção. Então, a primeira vez acontece, uma ereção maravilhosa. Pô, tá tudo certo, esse remédio é maravilhoso. A segunda também, a quinta também, mas lá pela décima, ou sei lá, ou a segunda, ou a quinquagésima, o cara, ele entra para transar, talvez sem o drive sexual mantido. Ou seja, ele entra para lá para transar com uma pessoa que talvez ele não queira, numa situação que ele não quer. Talvez está preocupado com alguma coisa em casa, às vezes está com o boleto da Light atrasado, está com alguém doente. Algo está acontecendo com ele que ele não tem aquela questão do estímulo erótico. E aí ele toma o remedinho dele, conta no relógio uma hora e fala, vamos lá, queridão. E o queridão fala, vamos aonde? Não tem pra onde ir, você não me deu o que eu precisava, não vou te ajudar. E aí é o grande problema desse medicamento recreacional, né? Que o cara, em vez de focar naquilo ali, ele pensa, brochei, tô broxa. Se mesmo com a tadalafila eu brochei, eu sou um caso perdido. E aí o problema começa aí.
Se coloca uma cobrança de performance que talvez não tenha a ver com desejo, certo? Eu imagino que isso venha talvez mais da própria mente do homem do que de uma demanda necessariamente de uma parceira ou alguma coisa assim, mas aqui já estou conjecturando. Mas assim, ele vira uma máquina de sexo, certo? Por uma série de... A gente pode falar um pouco sobre estímulos depois, por questão da pornografia e tal.
Perfeito,
mas
perfeito.
Aí, quer dizer... Ele está colocando a necessidade de ser eficiente sexualmente acima da vontade dele, certo? E aí o remédio ajuda a conseguir performar dessa forma.
Ajuda, com certeza ajuda.
Eu fiquei um tempo pensando sobre isso. Sobre essa ideia de que de algumas décadas para cá, os homens ganharam domínio sobre o próprio pau que eles não tinham antes. Ainda que com alguma ressalva, a falta de desejo e as inseguranças podem ser controladas com um comprimidinho. E se a minha geração encarou a primeira vez de mãos dadas com neuras e incertezas, a geração atual vai para a cama de mãos dadas com a tadalafila e a sildenafila. Se a minha geração ia para a primeira vez sem fazer muita ideia de como aquela confusão toda funcionava, a geração que está começando a vida sexual hoje vai com uma quantidade literalmente infinita de referências digitais que tem um problema nada desprezível de serem falsas. Eu conversei sobre isso com o urologista Rafael Siqueira, que, é importante dizer, trabalha com harmonização peniana, tentando transformar falos reais em falos ideais.
Tem, por um lado, a pornografia, mas tem também as redes sociais, né? Aquela coisa de você ter sempre um espelho de uma vida que supostamente é melhor que a sua, né? Como é que você está vendo isso no consultório, assim? O que, que você acha importante a gente falar sobre essa questão do desempenho de performar, né?
Não só de performar, mas o que é interessante, cara, é que as pessoas acham que ela tem um pinto realmente pequeno. E isso passa por uma questão de performance também, de você não entender a realidade do jeito que ela é realmente, você projetar uma ideia. Você projeta que sua performance é ruim, mesmo todo mundo estando extremamente satisfeitos em casa, sabe? Você projeta que seu pinto, ele é pequeno, mesmo que eu diga para ele que não é, que aquilo ali é, todo mundo é desse jeito. Que a grande verdade é que a variação, ela é pequena.
Esse ponto pode parecer banal, mas ele é importante. Porque sim, a gente tem uma fixação pelo tamanho. É um fenômeno da natureza. Se você é escafandrista raiz, lembra da gente falando sobre um estudo em que os pesquisadores colocavam ovos de plástico gigante num ninho de passarinhos. E as fêmeas passavam a chocar os ovos gigantes e deixavam de lado os ovos normais. Não tem como a gente ignorar essa fascinação quando o assunto é pau. Esse episódio, aliás, é uma boa prova disso. A gente simplesmente não consegue falar de pau sem falar de tamanho. Mas o importante para você, meu ouvinte dotado de pau, e esse talvez seja o dado mais importante de todos os dados importantes, é que a variação de tamanho é pequena. A grande maioria dos humanos do sexo masculino, tipo acima dos 90%, está dentro de uma média muito parecida.
Tem uns que têm pintos enormes e um que tem pintos realmente pequenos e patologicamente pequenos, que é uma parcela ínfima, assim, né, cara, da população. A grande verdade é que o pinto serve a um propósito específico, né? E no momento que você tem esse pinto funcionando do jeito que ele deve, ele tá cumprindo bem esse papel dele, sabe? Você não precisa, e aí eu vou fazer referência ao livro, né? Tamanho é documento, é documento. Se você usar o tamanho para uma coisa profissional, você vai ser jogador de vôlei. Você tem que ter um tamanho específico. Mas você pode jogar um vôleizinho no fim de semana e ser feliz, né? Você pode, você deve. A maioria das pessoas é assim. Então você não vai ser um extraordinário jogador de vôlei.
E quando a gente fala sobre pornografia, de novo, a gente tem de entender que aquilo é falso. É entretenimento. Não é vida real. Os atores e atrizes são selecionados por terem um determinado tipo de corpo e por terem órgãos sexuais de tamanho, aparência e competência fora do comum. Além disso, todo mundo é depilado, clareado, iluminado e editado. E os homens invariavelmente tomam drogas como tadalafila e sildenafila. E aí tem o sexo propriamente dito, que é um sexo feito para o prazer de quem está assistindo, não de quem está participando. No sexo da vida real, por exemplo, um bom encaixe é o que conta. No sexo pornô, não.
Você fica aquele encaixadinho e não dá pra ver o que tá acontecendo ali.
Uhum.
É ruim até pra filmar, assim, sabe? É uma questão realmente, assim, ergonômica, né? De cinema, realmente, assim.
Mas aí, enfim, a gente tem os jovens de hoje, né? Eu não sei, eu acho que a gente talvez seja mais ou menos da mesma geração, assim, daquela geração que a pornografia era uma coisa que você tinha que ainda negociar com o cara da banca de jornal, né?
Dificuldade que a gente tinha pra isso.
VHS lá, que você tinha que assistir.
Eu pegava do primo, né? Chega um primo teu, você tinha. Pô, você, aquilo ali virava o ouro na sua vida.
É. Mas hoje em dia a gente tem essa coisa que, cara, um clique tem tudo, né? Tudo.
Tudo.
E aí eu fico pensando sobre essa questão de como é que isso impacta na cabeça dos jovens, né? E aí também tem a camada do remédio, né? O pessoal começa a transar já tomando, tem esse fenômeno também, né?
Buscando, né? Buscando esse ideal que não existe, né? E aí o grande problema é exatamente... A questão de pornografia, eu acho que é tão corriqueiro hoje em dia que ele te dá essa impressão de ser o normal. E aí, problema número um, você começa a se comparar com pessoas que não são reais. Como é que não são reais? São extraordinárias por um propósito específico, né? Se a pessoa não tá na NASA projetando um foguete, ela tá transando, porque ela tem alguma característica dela que faz com que ela seja elegível para aquilo, né? ela tá ali especificamente para aquilo. Aí você começa a se comparar, achando que você tem que ter um tamanho daquele jeito, tem que transar daquele jeito, mesmo que o filme seja completamente editado. O cara que ejaculou, tirou aquele pedaço, jogou lá para a ponta, continuou transando, trouxe essa pro meio, e aí o cara tá lá 2 horas transando, você fala, pô, eu durando meus 15, meus 10 minutos aqui, eu tô aqui abaixo, vão me trocar um dia. Então você começa a ter uma expectativa irreal sobre uma coisa irreal. Foi o que você falou, a dificuldade da gente ter acesso fazia com que a gente entendesse muito bem que a pornografia, ela era um entretenimento, uma coisa irreal, um filme do super-homem, sabe? Pô, o super-homem tá voando, não quer dizer que eu precise voar, não tenho como voar, não tem jeito.
Eu acho que a minha dificuldade é justamente verdadeiramente aceitar que não existe mais uma distinção entre o mundo da internet e o mundo, entre aspas, real. São dimensões que se afetam mutuamente de uma forma que não dá mais para chamar do mundo real, na verdade. É isso, sim.
Fora que essa questão de você ter tanto vídeo disponível que você começa a escalar. Você começa a ver num filme desse casal, depois esse casal traz alguém, esse casal tem 10 pessoas, aquilo vira uma suruba desgraçada, depois quando você vê, entrou um cachorro, você fala, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Isso é muito doido.
E tem estudos que apontam para um aumento da violência, não necessariamente da prática que as pessoas levem isso para a vida, mas que as pessoas começam a consumir vídeos cada vez mais hardcore, vamos dizer assim, né?
Totalmente, dopamina, né? Você tá em aquela descarga dopaminérgica absurda e buscando sempre o filme perfeito, e o filme perfeito ele vai exigindo cada vez mais de você. Você tá vendo um filme que agora te satisfaz, porque é a primeira vez que você viu, daqui a pouco ele não te satisfaz mais, mas por isso. O cara vai ele tendo aquela descarga dopaminérgica e girando aquele feed também, que ele é feito pra te ficar preso ali. Quando você percebe, você tá 2 horas ali dentro. É um cassinão. É o cassino que tem aquele negócio de não ter janela, de ter som alto, sempre o som da moeda caindo e alguém ganhando, então você é o próximo. Então você tá aqui ali na busca do filme perfeito e sempre procurando sua próxima dose dopaminérgica. Que sempre tem que aumentar um pouquinho a intensidade, aumentar, né, assim, a agressividade, aumentar a bizarrice para poder dar aquela descarga dopaminérgica que você estava buscando.
E, Rafael, você no consultório, você, além dessa questão do tamanho, assim, mas falando em termos genéricos, sobre tudo isso que a gente falou da pornografia, das drogas, você está vendo o impacto na juventude, assim? Você acha que o pessoal está mais preocupado com esse tipo de questão, assim?
Muito, muito mais. Mas é isso, com expectativas irreais.
Uhum.
Expectativas totalmente reais. Todo mundo reclama que tem um pinto pequeno.
Sério?
É impressionante. Quem vai no consultório, por alguma razão, todo mundo reclama que acha que tem um pinto pequeno. Tem uns que são assim resignados. Falou, doutor, meu pinto é pequeno mesmo, tudo bem. Aí você vai olhar e fala, cara, aonde que tem um pinto pequeno? Aí eu falo, eu sempre brinco pra todo mundo que se eles passassem uma semana comigo, ninguém ia fazer a harmonização peniana mais. Que vocês iam estar tranquilos, assim.
Nesse momento, eu desconfio que você esteja com uma coceirinha aí nos fones. De que você esteja vendo alguma contradição nessa conversa com o Dr. Rafael Siqueira. E eu vou falar sobre ela. Mas antes, eu preciso, claro, te falar sobre o tipo de procedimento que o Rafael mais faz no consultório dele, que é a aplicação de ácido hialurônico. Aplicação, no caso, no pênis, né?
Você vai preencher o espaço subcutâneo, ou seja, embaixo da pele, antes de chegar nos corpos, né, cavernosos. Você enche aquela área ali com esse ácido hialurônico, né? Ele não vai te fazer mal de forma nenhuma, ele é biocompatível. 4% da estrutura da pele é formado por ácido hialurônico, né? Ele foi inventado em 2010, ele foi descoberto, né, em 2010, e conseguiu se isolar ali, desde então ele é usado para preencher tudo. Né? Para rosto é muito mais comum, é muito mais antigo, para glúteo está sendo muito também utilizado. Para grandes lábios, por exemplo, para as mulheres, existe uma estética genital feminina usando o ácido hialurônico. E como ele tem essa característica de absorver água, de hidratar localmente ali, ele é muito usado em situações ortopédicas. Então tem gente usando em joelho, coluna, quadril, ombro. Então você tem uma artrose ali, você tem aquela dor, você faz a injeção de ácido hialurônico a cada 2-3 meses ali. Não sei se um óleozinho na junta.
E aí no pênis, ele fica um tempo e depois ele é absorvido? Vai voltar?
Ele é absorvido.
E aí ele dura quanto tempo, mais ou menos, uma aplicação?
O que o produtor do ácido fala? Fala em 18 meses, né? Tem ácidos e ácidos, né? Até de 12 a 18 meses, mais ou menos. Eu tô pegando paciente com 2 anos com 40% de ácido ainda.
E aí é uma série, é feito em consultório? Tem que ir no hospital?
Depois de meia hora no consultório, você faz 2 acessos, o que se entra com uma cânula na base do pênis até a glande ali, e você vem trazendo, voltando e deixando o ácido ali, fazendo uma retroinjeção.
E dói?
Praticamente indolor, mas é impressionante, cara, porque você faz uma anestesia na pele, só na pele, que é onde a cânula entra. Porque onde ela se movimenta, no espaço subcutâneo, é um espaço que não tem nervo e não tem vaso. Então não dói e não sangra.
Olha só.
E como você usa uma cânula, ela não tem ponta, ela não fura. Ela divulsiona o tecido, ela só separa o tecido. Então ela vai lá onde tem que ir, depois vai trazendo, sem machucar, sem cortar, sem nada. Pós ali você não sente nada. A única coisa que é uma coisa interessante tem que ser dita, que é o desafio estético que você tem. Porque uma coisa é você colocar o ácido no rosto, onde você tem um arcabouço ósseo ali segurando o ácido. O pinto ele é mole, né? Vai pro frio ele encolhe, vai pro calor ele estica. Ali tesão ele fica duro, fica grande. Você tem um movimento natural que tem um movimento do ácido. Então você tem nos primeiros 3 dias, você tem que massagear esse ácido para ele chegar no resultado estético final que você quer. Não pode transar por 2 semanas também. Por quê? Não é porque o pinto vai cair, não é nada disso. É porque o sexo penetrativo é você joga aquele ácido para trás. É um durepox endurecendo, tá entendendo? Então você vai penetrar e aí joga para trás. Masturbação pode, por outro lado.
Eu tenho muitas perguntas.
É claro que eu tenho, cara ouvinte. É claro que eu tenho.
Primeira delas, ele só engrossa ou ele fica mais comprido também?
Ele é essencialmente para circunferência, mas eu acho que ele age bacana no sentido que ele deixa mais pesadinho. Como ele, você cria essa estrutura em volta do pênis todo, você evita um pouco a retração, que é a principal queixa. Por exemplo, a queixa não é com ele mole, então você aumenta um pouquinho o comprimento dele mole, pela razão de ficar um pouco mais pesado e pela questão de você ter uma estrutura ali que impede a retração um pouquinho.
E a... como é que eu vou dizer? A consistência?
Cara, quando fica com ereção, fica bacana pra caramba, porque você espalha mais de forma homogênea o ácido, né? Você tem esses corpos, né, cavernosos que se enchem de sangue, aumentam e comprimem a pele que estão ali em volta. Como você tem o ácido ali, ele espalha melhor. Então, o resultado estético com ele duro vai ser sempre bacana. Dificilmente você vai ter um ou outro que vai falar, ficou meio estranho aqui. Sempre dá pra resolver também. Mas você espalha ele melhor, ele fica com um aspecto bem natural.
Não fica aquela coisa meio borrachuda assim?
É, não, então. Com ele mole, às vezes fica um pouco. Depende do tipo de ácido. Eu tô sempre na busca do melhor ácido. Tem ácidos que eu usei que eu falei, esse não ficou legal, aí tem outros também. Porque não existe um ácido que seja destinado ao uso no pênis hoje em dia, não?
E assim a gente chega a ela. A contradição da vida profissional do Dr. Rafael Siqueira.
Eu queria perguntar para você como é que você concatena essas duas coisas, assim, essa visão crítica de que há uma epidemia de estresse de performance, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo você atua fazendo cirurgias, inclusive de preenchimento, né? Como é que você concatena essas duas coisas, assim?
Pois é, parece um mecanismo contraditório pra caramba, né? Assim, né? E a grande questão é que primeira coisa, a pessoa ela pode achar que o pinto dela é normal e querer aumentar um pouquinho, né? Antes de tudo, como médico, eu tenho que entender qual é a tua relação e se ela é saudável ou não, né? E eu tenho que deixar essa relação mais saudável antes de qualquer coisa. Tanto é que tem pessoas que têm um pinto enorme, quer fazer o ácido hialurônico, quer aumentar mais ainda. Tá, mas você quer chegar aonde com isso, né? Não, doutor, meu pinto é muito pequeno e eu não sou feliz por causa disso. Isso está me atrapalhando completamente. Você percebe que, na verdade, você faz o ácido hialurônico ali, você aumentou o pinto, o cara ficou satisfeito, mas logo ele fala, tá, não era isso, sabe? Então, eu acho que ele é um bom mecanismo para também trazer aquele negócio de, tá, eu te dei um pinto maior.
Uhum.
Se você é mais feliz por causa disso. Então, eu tenho que trazer algumas ideias, entender esse paciente, quem ele é e onde é que ele quer chegar. Eu tenho que entender se ele tem um dismorfismo, se ele é aquela pessoa anoréxica que vai emagrecer, vai virar um palito e mesmo assim vai se achar gorda. O princípio é o mesmo. Sem falar para essa pessoa, você tem que fazer dieta, você tem que se alimentar melhor. Mas se você exagerar, você vai ser uma pessoa doente. Então, na verdade, é sobre comportamento compulsivo.
Uhum.
Né? Antes de ser sobre pênis, de ser sobre peso, de ser sobre o que for. Masturbação, se o cara tiver um comportamento compulsivo de alguma maneira geral, eu tenho que tratar o comportamento compulsivo dessa pessoa. Psicoterapia, fazer essa pessoa substituir um vício ruim por um vício bom. Mas claro, esteticamente falando, eu ofereço essa ideia pra ele assim também, sabe? Porque eu acho que a gente pode ficar, se sentir melhor com a gente do que a gente é. Não pode ser um problema. A sua vida não pode girar em torno disso. E cabe a mim identificar quem tá com esse problema e indicar soluções. Mas oferecer melhorias, aí é comigo.
Nesse momento, eu preciso voltar para um ponto que talvez tenha passado despercebido para você. Porque a gente falou sobre performance, sobre drogas que prometem ereções eternas, mas na experiência do Rafael Siqueira, a grande queixa dos homens tem a ver com o tamanho do pênis em repouso. Ou seja, não tem nada a ver com sexo ou com prazer das parceiras e parceiros.
Acho que o que mais esclareceu esse meio campo foi exatamente isso. Assim, eu fiquei impressionado. A grande maioria das pessoas está super tranquila com o pinto duro que tem. Aí o pinto mole, falou, não, mas ele mole é uma tristeza, assim, como é para ser realmente. Mas é uma pessoa fica para morrer. A água do mar gelada, né? Usar sunga é uma queixa, assim, muito frequente.
Quer dizer, o problema no fim tem a ver com imagem. E isso me leva de volta para a questão do enxovalhamento público do pau. Porque, como eu disse lá atrás, esse fenômeno tem duas facetas. A primeira tem a ver com a reclamação quanto ao tamanho do pau alheio ou ao enaltecimento do pau alheio. A boa e velha objetificação. Mas essa é a parte mais amena da questão. O problema mais grave é o uso do tamanho do pênis para atacar homens desprezíveis. Porque isso cria uma correlação entre tamanho do pênis e mau-caratismo que obviamente não tem embasamento científico. Essa correlação, claro, é especialmente cruel com o sujeito que precisa lidar com a realidade de ter um pênis realmente pequeno. Além das questões óbvias, ele ainda tem de lidar com a ideia de que um pênis pequeno é sinal de mau-caratismo. O que vale dizer, coloca o pênis avantajado como um sinal de virtude moral.
A gente finge que a gente está brincando, enfim, zoando o fato dele se sentir diminuído pelo tamanho do pau, mas na verdade a gente está reforçando o fato de que as duas coisas se afetam mutuamente, né?
Mas a crueldade vai além. Porque como a gente disse lá atrás, a maioria dos homens está insatisfeita com o próprio pênis. Quer dizer, tem homem disposto a levar agulhadas em troca de algum volume, tem até marmanjo disposto a arriscar a funcionalidade sexual em busca de alguns centímetros a mais. E a maior parte desses homens provavelmente está no espectro da normalidade, mas acha que não está. Quer dizer, quando a gente cria uma correlação entre mau-caratismo e pau pequeno, a gente está atacando a maior parte dos homens. E a gente não só está atacando onde mais dói, mas a gente está atacando num lugar especialmente suscetível a ataques. Principalmente quando a gente pensa em homens jovens. E isso me leva à última questão quanto ao enxovalhamento público do pau. Será que não acaba se tornando mais uma engrenagemzinha na grande máquina de moldar incels e red pills que opera nos porões do patriarcado em decadência? Eu perguntei sobre isso para a Lígia Diniz.
O que eu acho curioso, assim, é que existem objetos pedindo para serem enxovalhados, assim, e o objeto não era o tamanho do pau, ou a performance do pau, ou a impotência, a brochada. São os discursos sobre o pau. Por que a gente não ridiculariza uma coisa que para mim é muito curiosa, assim, sei lá, curioso é pouco, muito esquisito, muito absurdo, que essa ideia da vontade própria do pau. Aquela coisa, não, a cabeça de baixo que decidiu, né, como se não houvesse uma cabeça de cima que pudesse gerenciar aí esses desejos, né. Claro, existe um cálculo aí que é batendo que dói. Eu sei que, né, justamente é a coisa do Eduardo Bananinha. O que, que pode ser mais constrangedor, cruel mesmo, né, para uma figura como ele, do que chamar ele de, enfim, de, sei lá, mal dotado. Acho que eu concordo com você, o tiro sai pela culatra, né? Olha só o que estão fazendo com a gente, né? Estão diminuindo a gente, estão deliberadamente querendo fazer a gente sofrer. Não me parece ser produtiva do ponto de vista político mesmo.
Para além da discussão sobre o enxovalhamento, ou talvez em paralelo a ela, tem um outro aspecto da nossa relação moderna com o falo que chamou a minha atenção, que tem a ver com elas. As droguitas das ereções infalíveis, sendo a Tadalafila a grande estrela do momento.
A Tadalafila é um medicamento de 20 miligramas inicialmente, que ele tinha uma meia-vida lá enorme, então ele tinha um tempo de ação de 3 dias, eram 72 horas. Por outro lado, o início dele ele é muito lento. Então você precisava esperar 2 a 3 horas para poder funcionar, o que acontece também muito errado. O paciente toma a Tadalafila, dá 15 minutos, vai transar, transa maravilhosamente bem, o que é muito interessante também, que o cara está ali por uma crise de performance e aquilo dá uma muleta para ele. Nem deu tempo do remédio fazer efeito ainda, ele já tem uma ereção satisfatória.
Pra ser bom.
Ele acredita essa ereção satisfatória ao remédio e de repente ele fica preso naquilo ali. O remédio está fazendo efeito em 72 horas, isso pensando no de 20, né, miligramas. O Viagra, que é o sildenafil, por outro lado, ele tem um início de ação muito mais rápido, de meia hora a uma hora, mais ou menos. Mas ele dura ali de 6 a 8 horas. Ele é mais rapidinho.
Então, a tadalafila, ela fica um tempo no organismo, é isso? Ela fica vários dias, mas mesmo se for uma concentração mais baixa, se tomar uma dose mais baixa?
Aí encontraram, para mim foi a segunda revolução, né? Se a primeira revolução foi o advindo do Viagra, a segunda revolução foi pegar essa tadalafila, que era de 20 mg, e transformar para de 5 mg. Percebeu-se o quê? Se você tomar de 5 mg todos os dias, você atinge a mesma concentração plasmática que se você tomar de 20 mg por aqueles 3 dias. Tem gente que toma de 20 mg a cada 3 dias, mas o de 5 mg todos os dias é muito interessante para a cabeça também. Aquele paciente, estou falando que bem indicado, né, que tem uma questão orgânica, ele tomar o remédio fora daquela neurose de cadê meu remédio, que eu tenho, vou transar daqui a pouco, isso é maravilhoso, né? Você tem realmente... O cérebro dele não associa sexo com doença, né? E para mim é uma grande coisa isso. Claro que cada paciente tem um perfil sexual específico.
No livro O Homem Não Existe, a Lígia Diniz traça um paralelo entre potência e possibilidade. Ela usou como exemplo, de novo, o personagem principal de O Avesso da Vida, que dá as voltas com a própria impotência.
A impotência do Zuckerman em O Avesso da Vida me trouxe, de fato, com uma pequena revelação, a ideia de que a potência sexual masculina não se resume à possibilidade de penetrar sua parceira ou parceiro, mesmo que se considerem aí embutidas todas as consequências afetivas, morais e sociais que advêm diretamente da falta dela. E consequências há, eu sei. Mas não, a potência sexual não se resume. Potência é possibilidade.
E aí, eu fico me perguntando sobre essa potência inventada pelo pornô, pelas drogas, pelas redes sociais. Sobre esse falo ideal e sobre a ideia de que hoje, mais do que nunca, quer seja por meio de cirurgias e intervenções, quer seja pelo uso de drogas para melhorar o desempenho sexual, a conquista do falo ideal nunca foi tão possível. Eu perguntei sobre isso para a Lígia Diniz.
Eu acho que é interessante pensar que o falo é alguma coisa que não existe, por definição, no sentido de usa a imagem de um pau duro para pensar esse ideal de uma completude, pensando aqui junto com a psicanálise, pensando com Lacan, né? Seria assim, o símbolo de uma sensação de completude que, por definição, é impossível de se atingir. É. A grande questão do falo para o Lacan, muitos poréns ao símbolo ser justamente o falo, mas a coisa bonita assim, que eu acho interessante é essa premissa de que existe uma completude original que todo ser humano busca, todo ser humano sente falta, uma sensação de fazer parte do mundo e que é impossível de atingir, né? E que a gente passa a vida inteira correndo atrás. O Lacan acha que o melhor símbolo para essa incompletude original é justamente o falo, porque o falo seria, né, esse símbolo, então o pau duro, né, seria esse símbolo da união sexual, a experiência de completude por princípio. Então, estou falando disso para pensar a sua pergunta por essa lógica assim, você fala, ah, hoje em dia parece atingível, então, né, esse ideal da potência máxima. Mas o fato é que não é atingível, porque você consegue ficar de pau duro 24 horas por dia, você consegue injetar ácido hialurônico e ficar com o pau mais grosso, você consegue uma performance digna do pornô mais artificial, uma performance de máquina, e sempre alguma coisa vai faltar. Porque sempre vai faltar. Porque você vai morrer, né? Não importa, assim, né? Você pode ter a sua maior, né, a sua trepada mais cinematográfica da vida e ainda assim depois seu pau vai ficar mole e você vai falar, pô, e agora, né? Como que eu continuo com essa sensação de potência? Por definição, é inatingível, né? Porque assim que você atinge, você volta para a estaca zero. Então, na verdade, me parece que o maior risco, justamente, é você achar que isso é possível.
Ou seja, melhor a gente aproveitar os falos que a gente tem no tempo que a gente tem, porque no fim, todos os falos voltarão ao pó. Antes de terminar, eu quero te convidar a escutar um dos nossos podcasts parceiros de Rádio Guarda-Chuva. Hoje, eu te recomendo o Economia do Futuro, podcast em que a Melina Costa fala sobre as tentativas de transição para uma economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Procura aí pelo Economia do Futuro no seu aplicativo de áudio preferido, escuta que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 150 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é Ana Clara Dutra e eu tô falando de Niterói, Rio de Janeiro. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari, a edição de áudio é do Matheus Marcolino e o roteiro, a direção e a sonorização são do Tomás Chiaverini.